Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Ana Garcia. Ana Garcia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês.
Ana, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Ana, ainda está dando muito o que falar lá em Brasília aquela iniciativa do comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, de inocentar o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, pela sua participação em um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio. Muitas interpretações surgiram para essa decisão que fere frontalmente o Estatuto Militar. Há quem diga que o general evitou ser desautorizado pelo chefe do Executivo, visto que ele anularia uma eventual punição ao Pazuello. Há outros que observam uma brecha perigosa ao se aceitar esse tipo de postura de um integrante das Forças Armadas. Qual foi a interpretação que você deu para esse episódio, Ana?
Olha, Anderson, o que eu vejo nesse cenário gravíssimo que nós estamos vivendo é que nós quase precisamos tentar enxergar os sentidos da crise que está colocada. O que eu quero dizer com isso? A crise é tamanha em todos os aspectos, né, institucional, econômico, sanitário, cultural, etc., que é como se a gente disputasse o sentido dessa crise. Agora, para onde nós vamos levar a crise? É mais para cá ou é mais para lá? E o que ocorreu ali, me pareceu, e algumas análises apontam nesse sentido, que é aquela velha frase, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Punir o Pazuello instala uma enorme crise com o chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. Não puni-lo, por sua vez, também instala uma enorme crise na institucionalidade das forças, na sua legitimidade, na sua credibilidade. Então, é muito, muito grave. É muito grave no sentido de que não se encontra saídas para a crise. O que se faz é disputar os sentidos e direcionamentos que a crise vai ter, né, nas suas diferentes esferas. Então, a opção aí parece ter sido, dentro dessa disputa de direcionamento da crise, né, a de não tensionar com o presidente, Porque, ao fim e ao cabo, esse presidente ainda será, objeto de uma eleição, né? Então, é como se jogasse para as eleições de 22, na verdade, as decisões finais sobre o que fazer, com essa ebulição política que nós estamos vivendo. Mesmo pelas Forças Armadas, o que me parece relevante mencionar. É como se os princípios básicos de funcionamento, de regimentos das forças já não valessem diante desse estado de crise que nós estamos vivendo.
Cada vez mais, Ana, a ala militar tem colocado as asinhas de fora no nosso país desde que o Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto. O jornal Estado de São Paulo divulgou recentemente o caso do terceiro sargento do Exército, Luan Freitas Rocha, que participou de uma live ao lado do deputado Major Vitor Hugo, do PSL, um aliado ferrenho do presidente da República, onde ele, se dizendo falar em nome de uma turma de sargentos, reclamou de mudanças na política de promoções da categoria e pediu a interferência do deputado, que respondeu prometendo falar com Bolsonaro. Esse tipo de atitude de questionar publicamente decisões de superiores é proibido no Estatuto das Forças Armadas, só que o bolsonarismo tem fomentado essa espécie de anarquia na caserna. Que tipo de resultado isso pode produzir, na sua opinião, Ana? Você compartilha dessa confiança que alguns analistas, inclusive de esquerda, têm nos militares, de que eles não entrariam em mais uma aventura autoritária?
O que ocorre, o que está acontecendo que muda, vamos dizer, aquilo que tradicionalmente se entendia, né, do funcionamento, né, da corporação militar, com hierarquias claras, com regimentos claros, né, com previsibilidade das suas ações, né? É que o bolsonarismo, ele é um movimento, ele é expressão, né, dos baixos escalões das corporações militares, né? Eu me lembro agora, não vou saber exatamente o nome, mas eu me lembro de uma entrevista em que um cientista político, um dos vários, né, que vem comentando a ascensão do bolsonarismo, dizia que ele é resultado dos porões da ditadura, né? Lá onde, na verdade, a ponta, né, era exercida a tortura, a ponta, o baixo escalão, né, esses que, na verdade, né, não tinham poder, não se sentiam empoderados dentro, eles obedeciam ordens, essa sempre foi, né, a frase, para todo tipo de tortura, de barbárie, de violação de direitos humanos, né, eles sempre obedeceram ordens. Estes segmentos, eles hoje se expressam, eles hoje aparecem. Né, eles eram invisibilizados por conta mesmo da estrutura, né, rígida que as corporações têm. Esse segmento hoje ele se expressa claramente, né, e por isso nos causa surpresa, porque antes a gente não havia costume de vê-los, né? E ao mesmo tempo, né, esses segmentos, enfim, empoderados nesse processo e que formaram a base, né, do bolsonarismo, em grande medida vivem desse corporativismo, né, salários, benefícios, promoções, né? É muito triste, recentemente também li comentários e vi dados sobre isso, que as nossas forças armadas custam caro demais para nós, contribuintes brasileiros. Não porque, né, tem aí equipamentos de ponta, porque desenvolvem tecnologia, porque, né, compraram armamentos mais modernos de segurança e vigilância, mas porque custam por meio de salários, benefícios, aposentadorias, consumos. Quer dizer, é esse tipo de, vamos dizer, andar de baixo, né? E não é só eles, evidente, mas é esse tipo de pensamento, né, mais corporativista, mais fisiológico, né, ajudando os próximos, e menos num sentido mesmo de país, de uma corporação do Estado brasileiro e não de um governo. que nós temos visto. Então, enfim, mais um elemento para a gente, né, atentar, porque são mudanças muito profundas, né, que nós estamos vivendo e que se expressam aí nas Forças Armadas.
O que chama a atenção, Ana, é que apenas as manifestações favoráveis ao Jair Bolsonaro são permitidas dentro das corporações militares. A tenente-coronel Camila Paiva, do Corpo de Bombeiros de Alagoas, está sendo investigada por ter feito um protesto contra o chefe do executivo no dia da sua vacinação para a Covid-19. Ela escreveu um cartaz com a frase "Fora Bolsonaro" e exibiu quando foi imunizada no Colégio Militar Tiradentes no dia 19 de maio. Está muito claro, Ana, que há dois pesos e duas medidas.
Sim, com certeza, com certeza. Agora, por outro lado, esse episódio também nos revela que as Forças Armadas não são completamente homogêneas, né? Tem oposição a Bolsonaro no alto, nas altas esferas das forças, Santos Cruz, outros, mas tem também. Aí nesse mais baixo escalão, vou usar esses termos, não são muito bons, mas acho que as pessoas vão entender, né? Da mesma forma, né? E aí vou puxar o outro tema, da mesma forma que houve motins e revoltas policiais também contra seus comandos, né? Eu acho que nós precisamos, né, estar muito atentos, atentas. Precisamente para essas forças militares fora das forças armadas, né? Que são as polícias e as milícias. Esses aí é que efetivamente formam essa base mais fiel ao bolsonarismo, e que estão, né, no cotidiano, nas ruas, no dia a dia da população, né? Enquanto as Forças Armadas, que também formam uma base fiel ao bolsonarismo, são mais, talvez, contraditórias, como visto aí nesse episódio, e lembrando que não são homogêneas e que também, né, personagens, figuras importantes do alto escalão militar também já estão hoje em oposição ao Bolsonaro.
A ousadia dos bolsonaristas é tão grande, Ana, que um apoiador do presidente, que é auditor do Tribunal de Contas da União, o senhor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, está sendo acusado de elaborar um estudo paralelo que questiona o número de mortes pela Covid-19 no nosso país. O próprio Jair Bolsonaro acabou reproduzindo esse suposto estudo em um daqueles diálogos dele com a sua horda. O TCU tratou de negar prontamente a veracidade do estudo e afastou o servidor. Ou seja, cria-se dentro da própria institucionalidade, Ana, documentos oficiais falsos para alimentar essa retórica insana do bolsonarismo. Isso é extremamente grave. Eu acho que a sociedade ainda não se deu conta para a gravidade de uma atitude como essa.
É gravíssimo, e o que mais isso me revela, né? Acho que é importante pontuar, é que a gente perdeu o sentido do que são agentes de Estado, servidores públicos do Estado brasileiro, né? E não servidores de um governo, né? Servidores não serviçais, né? A um governo, né? Enfim, a maquiagem de dados, a própria forma de não revelar dados ou não computar dados, né? Como aí a discussão toda do censo cancelado, não é isso? Tudo isso são formas de manipulação da realidade num período em que, né, muito se discute, né, aí as fórmulas aí de fake news. Alguns vão dar o nome aí da era da pós-verdade, não é isso? Porque, afinal das contas, né, onde é que a gente tem aí solidez de dados, de informações? O que que vale, né, efetivamente como informação e conhecimento? Nesse caso, né, é gravíssimo porque é um órgão interno relevante do Estado brasileiro, que tem uma função relevante. E diante de uma crise fenomenal como essa. Então, mais uma vez, o que me chama a atenção É que hoje tá se disputando onde é que vai, qual é a direção dessa crise, mas não a crise em si, não a saída dela, não a superação dela, né? É muito grave e nós vamos aí, né, rumar para esses 500 mil óbitos, né, da Covid num país que não está se enxergando, se reconhecendo mais.
Diante desse tipo de iniciativa atentatória do presidente e dos seus apoiadores, Ana, aliada ao morticínio que está colocado, com o Brasil se aproximando das 500 mil mortes pela Covid-19, os demais poderes têm agido de maneira eficiente, na sua opinião? O legislativo e o judiciário conseguem dar conta de frear esse projeto autoritário e genocida do bolsonarismo? E parece que ambos relutam fazer oposição ao chefe do executivo por conta do seu caráter historicamente ultraliberal, Ana.
É difícil, né? Porque são naturezas distintas, né? Você tem aqueles entes da República que são passíveis de escrutínio democrático e aqueles que não, né? Então você vai ter aí no Poder Judiciário hoje o órgão que efetivamente tem força, né, para impedir ou barrar ou contestar, né, determinadas ações do governo, mas esse é um órgão que nós sabemos historicamente tem uma função relevante, fundamental, né? Sem o judiciário funcionando de forma adequada, livre, né, a democracia jamais funcionaria. Mas por outro lado, sabemos também dos enormes custos, né, do elitismo que esse judiciário representa, né, enfim, aí de toda a discussão, né, sobre enfim, o enviesamento de determinadas decisões, por exemplo, quando dizem respeito a movimentos sociais, né, aí as discussões sobre terra, sobre moradia, sobre assassinato de negros e negras, pobres da favela, né, etc. Mas retomando ao ponto que você trouxe, a capacidade de oposição e de tentar reverter esse quadro, ela é limitada, né, na medida em que você tem aí boa parte, né, dos congressistas desfrutando de vantagens, né, de fazer parte aí do bolsonarismo, se aliando ao governo. Então, é muito limitada a possibilidade de fazer oposição dentro desses organismos institucionais do Estado brasileiro, né? Sem povo na rua, sem oposição real de massas, sem movimentos e partidos que impulsionem as mudanças, né? Dificilmente, né, esses entes da República Brasileira vão mudar completamente, né? Então, aqui eu acho que o passo prévio disso, né, dentro de um sistema que seja realmente democrático, né, é a população brasileira mobilizada, são partidos capazes, né, de fazer pressão social e política, organizar, né, essa oposição nas ruas, nos sindicatos, nas escolas, nas universidades, etc. Ou junto, né, às populações que estão mais vulneráveis, desempregados, né, terceirizados, etc. Então, as limitações são muitas da institucionalidade, né, apesar de que nós não podemos abrir mão dessa institucionalidade, né? Eu acho que hoje é o judiciário que tem podido ter mais força no papel de impor limite, né? Mas esse não passa pelo escrutínio democrático, mas sim o parlamento, né? E aí eu acho que nós, né, enquanto sociedade, temos o papel fundamental de fazer oposição real, né, ao tudo que está acontecendo.
Já a nossa esquerda, Ana, tem tentado reagir a todo esse caos. Nós tivemos aquelas enormes manifestações populares no último dia 29 contra o Jair Bolsonaro. No próximo dia 19 haverá mais um protesto como esse. O campo progressista tenta voltar às ruas, ainda temendo a pandemia, como não poderia deixar de ser. Com o Congresso que nós temos, Ana, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado do ex-capitão, chamou os atos com milhares de pessoas do dia 29 de caminhada, com uma classe política entregue ao poder do capital hegemônico, Esse tipo de manifestação pode levar ao impeachment do Bolsonaro?
Sem dúvida, as manifestações são fundamentais, né? Como eu disse agora há pouco, antes da gente pensar na institucionalidade e nesses caminhos mais formais, né? A política se move pela rua, né? A política se move na sociedade, né? A política não é só aquilo que a gente vislumbra lá naqueles organismos clássicos, né? Do governo. Então é fundamental, por mais que ainda sejam limitadas, né, as possibilidades de se manifestar, é fundamental que isso aconteça, né? É fundamental também que ocorra por dentro do parlamento as formas possíveis de investigação, pressão e oposição. O caso da CPI é importantíssimo, né? Não sei se vai ter resultado suficiente no sentido do processo de impeachment. Eu sou um pouco pessimista aí, tenho um pouco de dúvida sobre isso. Precisamente, né, como você disse, né, pela não confiança, né, nesses parlamentares que são aliados ao grande capital. Mas por outro lado, é fundamental o que tem sido feito, mas não é imprescindível o povo na rua, ao contrário, desculpem, mas é imprescindível, foi isso que eu quis dizer. O povo na rua. E mais importante ainda é a capacidade de dialogar e de acumular junto aos setores que não são necessariamente do mesmo campo de esquerda. E aí eu, né, vejo como assim, positivo, né, nesse cenário tão grave que nós estamos vivendo. Aí sim as possibilidades das alianças, né? Para compor tanto as manifestações agora, né, de rua, quanto possibilidades para as próximas eleições, né? Mais uma vez, tudo é muito incerto, né? A gente sequer sabe como vai ser daqui até 22, assim, a gravidade é tanta que a gente tem até insegurança de afirmar que a eleição vai ser em 22 de outubro, tal como tradicionalmente seria. Mas é fundamental que se não se pense eleitoralmente, mas que se articule, se movimente hoje nas ruas e nos partidos, né, e nas instituições, né, as possíveis alianças para tirar Bolsonaro. Esse é o objetivo atual, esse deve ser o objetivo atual para estancar, né, esse morticínio que você disse que está ocorrendo, dentre outras coisas, o desmantelamento das instituições brasileiras.
Você acha que, nesse momento, a tal da Grande Aliança das Forças Democráticas visando derrotar o bolsonarismo em 2022 é uma necessidade? Eu temo, Ana, que esses tais democratas de direita não abram mão de nenhuma das suas pautas em uma eventual aliança política com a esquerda. E eles já mostraram que não têm o menor constrangimento em apoiar a barbárie representada pelo ex-capitão.
Eu concordo com você, assim, não há zero expectativa de que a gente vá conseguir, programaticamente, né, chegar a um mínimo denominador comum para além de tirar o Bolsonaro do governo. É muito difícil, não tenho a menor dúvida, acho que a figura clássica aí que a gente tem em mente quando fala isso é o próprio Rodrigo Maia, né, um grande aliado do capital financeiro, aprovou a reforma da Previdência, né, mas ao mesmo tempo é alguém, né, com quem vai ser necessário, estou pegando ele como um exemplo, mas pode ser outros, né? O próprio Renan Calheiros, que agora está na mídia por causa da CPI, a gente sabe muito bem quem é Renan Calheiros, jamais, né, imaginaríamos ser aliados de Renan Calheiros em algum momento da história. Então, assim, diante da gravidade da crise política que nós estamos vivendo e a necessidade absoluta de enfrentar o bolsonarismo, é que é possível esse tipo de aliança, mas nenhuma expectativa de que vai haver possibilidades de unidade programática para além aí de vencer o bolsonarismo e tirá-lo do governo e ainda assim continuar sob ameaça, né, bolsonarista, como aí uma analogia talvez não tão aprofundada, mas importante, como está acontecendo hoje nos Estados Unidos, o trumpismo fortíssimo, né, na sociedade americana e fortíssimo dentro do Partido Republicano. Aqui no Brasil, Bolsonaro não tem um partido forte, ele sequer tem partido. Isso é muito importante para nós, né? Por outro lado, é fortíssimo, na sociedade, nesse seu segmento, principalmente junto às corporações militares. Quando eu digo militares, não são só as forças, mas as milícias e as polícias, né? Então, a gente tem aí um cenário difícil, porque nós vamos ter que enfrentar, em termos institucionais e eleitorais, mas não vamos poder deixar de enfrentar também nas ruas, na sociedade e, enfim, um enfrentamento bastante difícil que é junto a essas corporações. Por isso, vai ser necessário. Vai ser fundamental a aliança com esses setores, partidos e figuras importantes que são da direita, para tentar, conter a extrema-direita.
Mudando um pouco de assunto, Ana, parece que algo que nos traz alguma esperança é a nossa América Latina. No Peru, o Pedro Castillo, candidato de esquerda, derrotou, até segunda ordem, a representante da extrema-direita Keiko Fujimori, filha do ditador Alberto Fujimori, nas eleições presidenciais. Eu digo até segunda ordem porque a apuração por lá mostrou um resultado apertadíssimo e ainda a contestação pelo Partido Força Popular de algumas centenas de milhares de votos que serão recontados. Como é que você avalia essa provável vitória do Pedro Castillo no Peru, Ana?
Um primeiro ponto importante para lembrar é o seguinte: o voto impresso que Bolsonaro está tentando emplacar aqui, né, que é mais uma vez girando a roda da história para trás, é exatamente nesse sentido, né, de contestação de qualquer resultado eleitoral. E o caso do Peru nos mostra isso. Então, aí vamos ter que ficar de olho. Agora é muito, enfim, é um alento, né? É muito importante, muito bom que a esquerda tenha vencido no Peru. O caso do Peru é sui generis por duas razões, né? Primeiro, porque não era aí um candidato conhecido, tradicional, com histórico na esquerda. Muito pelo contrário, ele é o outsider. Ele é a renovação, ele é aquele que não é político, que é muito do discurso, da narrativa usada na extrema-direita, né? Isso, o outsider, aquele que não participou, né, da política até hoje e vem como grande salvador. No caso do Peru, o Castillo vem, mas vem pela esquerda, né? E do outro lado, a Fujimori é alguém da velha política, muito conhecida, né? Desde os tempos do seu pai, né? Então, ela não é a extrema-direita da qual nós estamos hoje fazendo referência, da qual nós hoje falamos, né? Ela é a velha direita de sempre, né? É diferente de, por exemplo, do que ocorreu na Bolívia, ou de outros casos, né? O Equador também foi muito diferente nesse cenário, porque aí era a esquerda já conhecida com a direita empresarial, que também não é desconhecida no cenário equatoriano, só para pegar os dois últimos, né, cenários eleitorais na América Latina. Mas é um grande alívio a vitória do Castillo no Peru. É um início de mudança, né, eu acho, no cenário eleitoral na região, apesar do resultado do Equador ter sido diferente. Mas o que nós temos visto, né, é a capacidade exemplar de mobilização social que a América Latina tem demonstrado, né? A América Latina é um palco de lutas sociais, é um palco, né, de insurreições, de demonstrações, de capacidade de mobilização, de rua, de movimentos para além dos partidos tradicionais, como os movimentos indígenas, as mulheres na Argentina, as mulheres no Chile. O cenário chileno também foi um alento enorme, né? A votação para a Constituinte chilena. Então, acho que a gente tem aí alguns ventos de mudança, sim.
E essa onda vermelha que se estabeleceu aqui na América do Sul, Ana, você acha que ela pode chegar até aqui ao Brasil? Ela é algo que deve se sustentar na nossa região depois de todos os estragos provocados pela extrema-direita ou é apenas passageira?
Veja, a nossa região, ela foi, né, governada por governos de centro-esquerda e esquerda, né, durante pelo menos 10 anos, né? Aí no exterior se comenta muito sobre a onda rosa, né, a Pink Tide. E nós vimos aqui, né, de forma concreta, né, a reversão, né, de muitas das políticas neoliberais dos anos 90. Por outro lado, um aprofundamento de determinadas políticas por governos de esquerda que foram prejudiciais, né, às populações trabalhadoras, indígenas, etc., né? Então, aí todo um debate na América Latina que no Brasil ainda é muito pouco conhecido, né, sobre a dependência do extrativismo, da mineração, da indústria extrativa, suas consequências, né, para as bases nos territórios, suas consequências também em termos políticos, né, que tipo de aliança se formam com empresas multinacionais, todo um debate que no Brasil ainda não foi suficientemente feito, mas a região toda sim. Falando disso, depois dessa onda rosa, desses governos de centro-esquerda e de esquerda, nós tivemos um revés, né, aí com a Argentina, com o Brasil. Aí o golpe na Bolívia, o golpe no Paraguai, o golpe em Honduras, né? Essas novas formas de golpe que nós vivemos aí no início dos anos 2010, final dos, né, ali dos 2000, que apontavam para uma virada, né? O caso brasileiro foi o mais duro, mais emblemático, porque em outros países da América Latina a extrema-direita cresceu, criou novas organizações, tem colegas que vêm mapeando isso, né? Organizações, por exemplo, que são similares, por exemplo, ao movimento Escola Sem Partido aqui, ou ligados às igrejas pentecostais mais fundamentalistas, né? Contra os direitos reprodutivos das mulheres e etc., né? Ultraconservadoras nos costumes, né? Mas não chegaram a eleger, né, um presidente como o que ocorreu aqui. Então, mesmo caso aí pega agora o caso recente do Equador, né, não é exatamente o Bolsonaro, é um liberal empresário, né, aliado aos Estados Unidos, mas não é a extrema-direita, né? O caso do Maurício Macri na Argentina também não era, né, exatamente o perfil da nossa extrema-direita, e depois perdeu. O caso da Bolívia foi revertido, né? Era o perfil dessa extrema-direita golpista e miliciana, e foi revertido na eleição. E o caso do Chile fundamental, né? Porque o Chile é historicamente muito conservador, católico, né? Resguardou por muitas décadas, né, os legados da ditadura Pinochet em termos da Constituição, e hoje fez uma virada, né, política enorme desde 2019, com os movimentos de massa nas ruas. Começou muito antes, né, mas culminou em 2019 com os movimentos de massa e agora com a nova Constituinte. Então a gente tem sim, né, uma esperança aí. Em que medida nós no Brasil vamos poder nos beneficiar desses ares de mudança? Depende de nós irmos para as ruas. Mais uma vez, depende da nossa capacidade de mobilizar a sociedade, a nossa capacidade de mobilizar quem não pensa exatamente igual a gente, né? A nossa capacidade de dialogar com a população trabalhadora sofrida, que está sem emprego, que está precarizada, que encontra seu refúgio na favela, nas favelas, nas igrejas, por exemplo, né? Mas que está ali e que nós, lamentavelmente, acho que por um longo período, terminamos não mobilizando.
Ana Garcia, mais uma vez eu quero te agradecer por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Agradeço a vocês, vamos seguir juntos, né, com um pouco de esperança de mudar esse quadro, e sempre atentos para tentar, evitar uma piora ainda maior do que estamos vivendo. Todos se cuidem, muita saúde, vamos em frente.
Conversamos aqui com a professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Ana Garcia. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.